Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parashat Vezot HaBeracha. A Parashá de Vezot HaBeracha é lida durante a festa do Simchat Torah, diferente de que todas as outras parashiot, que sempre são lidas num Shabbat. Vezot HaBeracha, que é a última parashá da Torá, é lida no Simchat Torá, quando logo em seguida também lemos o início da Parshat Bereshit, que é o início da Torá. Nos últimos versículos de Vezot HaBeracha, a Torá nos relata sobre o falecimento de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu tinha 120 anos quando morreu, mas seus olhos não tinham se obscurecido e seus poderes naturais não o tinham deixado. Os Bnei Israel se enlutaram por Moshe por 30 dias nas planícies ocidentais de Moab. E a Torá continua nos dizendo que nenhum profeta como Moshe tinha surgido em Israel. Moshe conheceu Deus face a face. Ninguém mais pode reproduzir os sinais e milagres que Hashem permitiu Moshe Rabbeinu revelar na terra do Egito para o faraó e toda a sua terra. Ou qualquer dos atos poderosos ou grandes visões que Moshe Rabbeinu mostrou diante dos olhos de todo o Bnei Israel. E com estas palavras que a Torá termina. E o grande comentarista Rashi explica este versículo na seguinte maneira. Moshe Rabbeinu conheceu Deus face a face. Isto significa que o coração de Moshe Rabbeinu era familiar com Hashem. Moshe Rabbeinu conversava com Deus todo o tempo que desejava. A mão forte de Moshe Rabbeinu, diz Rashi, isso representa o fato que Moshe Rabbeinu, com suas próprias mãos, recebeu as tábuas da lei. Todo o grande temor, diz o Rashi, significa os grandes milagres que Moshe Rabbeinu fez no deserto que é chamado Hagadol Vahanorá, o grande e temível. Diante de todos os Bnei Israel, diz o Rashi que isso significa que Moshe Rabbeinu teve a coragem de quebrar as tábuas da lei diante de olhos de todos os Bnei Israel. E Deus de fato concordou com este ato de Moshe Rabbeinu. E por isto diz o versículo no Chumash Shemot, Asher Shibarto, você que quebrou, significa Yishar Kochacha Sheshibarto. Eu te agradeço pelo fato que você tomou a atitude de quebrar as tábuas da lei. E com isto termina as explicações do Rashi sobre a Torá inteira. E este episódio de Moshe Rabbeinu quebrar as tábuas da lei. Isto se refere à época logo após que ouvimos os 10 mandamentos no Monte Sinai, 40 dias depois, quando Moshe Rabbeinu ainda estava com Hashem nas alturas, nosso povo infelizmente caiu no pior pecado possível, o pecado do bezerro de ouro. Moshe Rabbeinu, descendo com as tábuas da lei e vendo a grande bagunça diante de seus olhos, tomou a atitude de quebrar os próprios luchot, as próprias tábuas da lei que ele tinha acabado de receber das mãos de Hashem. Durante o decorrer da nossa aula de hoje, vamos entender melhor o motivo desta atitude tão drástica. E mais ainda, porque que esta atitude merece tanto louvor. E logo percebemos que isto desperta uma grande pergunta. Nós sabemos que Rashi, como comentarista, sempre traduz e explica o versículo pela maneira mais pshat, mais simples. E nossos versículos, eles falam sobre a grandeza do Moshe Rabbeinu e suas virtudes. Nos fala como Moshe Rabbeinu teve uma ligação tão aberta com Hashem, de tal forma que ele poderia se relacionar com Hashem em qualquer hora. Assim também o versículo nos fala sobre a mão forte de Moshe Rabbeinu, que ele recebeu as tábuas da lei com suas próprias mãos. Sobre os grandes milagres que Moshe Rabbeinu fez no deserto grande e temível. Como que dá para encaixar que logo após de falar sobre a grandeza de Moshe Rabbeinu, o versículo termina que a grandeza de Moshe Rabbeinu se expressa e se manifesta através do fato que Moshe Rabbeinu teve a coragem de quebrar as tábuas da lei diante de todo o povo. Qual grandeza que tem neste fato de Moshe Rabbeinu quebrar as tábuas da lei? A Torá, quando fala sobre as virtudes e a grandeza do Moshe Rabbeinu, fala de uma forma crescente, ou seja, expõe essas grandezas de uma forma gradual. Não somente que o fato de Moshe Rabbeinu quebrar as tábuas da lei diante de nosso povo é uma grandeza, mas é o ápice da sua grandeza. E não é pelo fato que Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas da lei pela sua própria iniciativa. E Hashem acabou concordando e agradecendo Moshe Rabbeinu, que só pelo fato de Moshe Rabbeinu tomar iniciativa e Hashem concordar, já temos outros exemplos na nossa Torá. E exemplos bem mais felizes. Quando Hashem pediu para Moshe Rabbeinu preparar nosso povo para o recebimento da Torá, Moshe Rabbeinu acrescentou mais um dia por sua própria iniciativa. E Hashem acabou concordando. Um assunto feliz. Encontramos várias vezes na Torá que Moshe Rabbeinu conseguiu, através de suas preces, anular decretos contra nosso povo. A descrição da força de Moshe Rabbeinu encontramos várias vezes na Torá. A grandeza deste ato de Moshe Rabbeinu quebrar as tábuas da lei não é somente pelo fato dele tomar iniciativa e Deus concordar, mas o próprio ato de quebrar as tábuas da lei e não somente quebrar eles de uma forma escondida, mas fazer isso aqui em aberto, diante de todo o nosso povo, mostra o máximo da sua grandeza. E afinal das contas, o que está por trás deste ato e o que nós podemos aprender deste ato de Moshe Rabbeinu? Além disto, sabemos que há uma regra Mesaimim Betov. Quando se termina um livro, sempre devemos terminar com um assunto positivo e alegre. Como que pode ser que a Torá, em seu término, termina com um fato tão triste que Moshe Rabbeinu tinha que tomar uma atitude de quebrar as tábuas da lei, que com certeza é longe de ser um assunto feliz e positivo? Talvez é uma atitude que tinha que ser tomada pela falta de opção. Mas, por outro lado, jamais que isso pode ser considerado um assunto feliz para servir com o término e conclusão da Torá. Mais ainda, quando olhamos nas palavras do Rashi que nós citamos anteriormente, o Rashi termina a Torá com a própria palavra Sheshibarta, que você, Moshe, quebrou. quebrar não significa assunto construtivo. E por que terminar sua explicação com a palavra tão difícil, Sheshibarta, que Moshe Rabbeinu quebrou? Poderia terminar pelo menos com as palavras Yasha Kochacha, eu te agradeço. Deus agradeceu Moshe Rabbeinu pelo fato que ele quebrou. Deveria terminar com as palavras Yasha Koyach, Yasha Kochach. Ou pelo fato que Deus concordou com Moshe Rabbeinu. Mas por que que o Rashi termina seu comentário salientando a palavra Sheshibarta que você quebrou? Percebemos através de tudo isso que no próprio ato de quebrar as tábuas da lei há grande louvor para Moshe Rabbeinu. E por isso que tanto a própria Torá como Rashi eles terminam justo louvando e engrandecendo esse ato de Moshe Rabbeinu que ele quebrou as tábuas da lei, as Luchot HaBrit. Para entender melhor os motivos por quais Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas da lei, vamos voltar para Chumash Shmot, aonde que a Torá nos relata pela primeira vez o que aconteceu naquele dia tão infeliz. E diz Rashi o seguinte, o motivo da atitude de Moshe Rabbeinu, Mashal Lemelech. Vamos entender isso aqui através de uma parábola. O rei viajou bem distante para outro país e deixou sua noiva com suas empregadas. E isto não foi uma atitude inteligente, como vamos ver mais adiante. Pela amizade que a noiva do rei tinha com as empregadas e pela corrupção que se encontrava naquela área, saiu nome ruim sobre a noiva do rei. De tal forma que isso gerou suspeito. Logo, o padrinho desta noiva logo percebeu que ele tem que tomar alguma atitude. Ele não pode deixar esta situação continuar. Qual que foi a atitude que ele tomou? Ele logo rasgou a Ktubá, o contrato matrimonial da noiva do rei com o próprio rei. E ele diz o seguinte, se o rei voltar e ele vai querer matar sua noiva, suspeitando de sua fidelidade, eu vou dizer para ele, de qualquer maneira, ela ainda não é tua esposa. Por isso, sendo que ela ainda não é tua esposa, porque não tem mais contrato matrimonial que está em vigor, por isso, ela não pode ser responsabilizada por uma pretensa culpa. Assim também, Hamelach, o rei, significa Hashem. Os Shvachot, as empregadas, isto se refere aos elementos dos outros povos que se misturaram com nosso povo na saída do Egito. O padrinho é o próprio Moshe Rabbeinu. A noiva do Hashem é o povo de Israel. Ou seja, a grande intenção de Moshe Rabbeinu, quebrando as tábuas da lei, era proteger nosso povo e salvar nosso povo de grande castigo. Da mesma maneira como o fato do padrinho rasgar a Ktuvá, o contrato matrimonial, é ato para salvar a noiva do rei, assim também a atitude de Moshe Rabbeinu teve como objetivo proteger o Bnei Israel e salvar eles de castigo. Pois, as tábuas da lei, elas são equivalentes a contrato matrimonial entre nosso povo e Hashem, ou seja, as leis e a fidelidade que existe entre nosso povo e Deus, elas vigoram através das tábuas da lei. Mas quebrando as tábuas da lei significa libertando nosso povo seu compromisso com Deus. Isto é uma explicação que encontramos no Rashi, por que Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas da lei. Rashi também oferece mais uma explicação. E o Rashi diz o seguinte: quando Moshe Rabbeinu desceu, ele viu até onde os Bnei Israel caíram naquele momento. Moshe Rabbeinu deduziu o seguinte: para participar no sacrifício do Korban Pesach, que é apenas uma das mitzvot, um dos preceitos que existe na Torá, a Torá rigorosamente deixa claro que uma pessoa que é um Ben Neihar, que não faz parte do nosso povo, jamais que deve participar. Agora que eu estou aqui segurando as tábuas da lei, representando a Torá inteira, e por outro lado, o povo inteiro caiu na idolatria, eles não merecem que eu entregue a Torá e as tábuas da lei para eles. Ou seja, o fato de Moshe Rabbeinu quebrar as tábuas da lei era porque naquele momento ele achou que nosso povo não tinha o mérito para receber a Torá. E apesar que estas duas explicações podem aparecer explicações opostas, de um lado, Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas da lei achando que nosso povo não tem mérito para receber a Torá. E por outro lado, pela segunda explicação, Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas da lei para proteger nosso povo. Mas na realidade, uma explicação complementa a outra. Ou seja, pelo fato que nosso povo não merece a Torá, a atitude de Moshe Rabbeinu deveria ser apenas não entregar as tábuas da lei a eles. Se eles não merecem, não vão ser eles que vão receber as tábuas da lei. Mas ainda nós não temos motivo para quebrar as tábuas da lei. Qual motivo que Moshe Rabbeinu teve para quebrar as tábuas da lei? Que isso pode parecer algo que é contra o respeito da Torá. É pelo segundo motivo, que Moshe Rabbeinu quis proteger e salvar nosso povo, que isto era possível somente através de um ato de quebrar as tábuas da lei, igual do ato que o padrinho tomou para rasgar a ktuvá, o contrato matrimonial, na hora que ele precisava salvar a noiva. E sendo que estas duas explicações, uma complementa a outra, voltamos para nosso versículo. Nosso versículo aqui no Vezot HaBracha não fala sobre o fato de Moshe Rabbeinu não entregar as tábuas da lei para o Bnei Israel. Ele fala especificamente sobre o fato de Moshe Rabbeinu quebrar as tábuas da lei. Que isto já sabemos, tinha como objetivo somente para salvar nosso povo. E voltamos para a pergunta que nós mencionamos antes: qual que é a grandeza desse fato e por que que a Torá termina somente com este fato que Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas da lei? E a resposta sobre isto: podemos entender o grande valor das tábuas da lei, principalmente nos olhos do próprio Moshe Rabbeinu. Versículo diz: Haluchot Masei Elokim Heima. As tábuas da lei eram uma obra de Deus. Michtav Elokim, uma escrita de Deus. Moshe Rabbeinu teve o mérito de receber as próprias tábuas da lei das mãos de Deus. Conforme diz nosso versículo, Lechol Hayad Hazaka, que Moshe Rabbeinu recebeu a Torá, recebeu as tábuas da lei em suas próprias mãos. Nós não temos condições de poder avaliar a grande ligação de Moshe Rabbeinu com a Torá, menos ainda que nós podemos entender a grande ligação e o tamanho de seu amor para os próprios Luchot que ele recebeu das mãos da Kadosh Baruch Hu. A Torá é chamada sobre o nome de Moshe Rabbeinu. Zichru Torat Moshe Avdi. Lembrem a Torá de Moshe, meu servo. Diz o Medrash que Moshe Rabbeinu entregou sua vida pela honra da Torá. E apesar de tudo isso, quando Moshe Rabbeinu, o pastor fiel de nosso povo, percebe que há um risco que os próprios Luchot, eles podem servir como a causa de prejudicar e castigar nosso povo. Quando Moshe Rabbeinu percebe que as Luchot, elas são um contrato matrimonial entre Hashem e nosso povo, que naquele momento não estava a nosso favor, Moshe Rabbeinu não pensa nem sequer para um instante. Ele nem consulta a Kadosh Baruch, nem consulta a Deus. Ele logo quebra as Luchot para salvar nosso povo de castigo. Mais ainda, o ato de Moshe Rabbeinu quebrar e desmontar as tábuas da lei era para salvar aqueles Yehudim que tropeçaram no pecado do bezerro de ouro, que era o pecado de idolatria. Mas mesmo assim, mesmo para Yehudim idólatras, tão afastados, Moshe Rabbeinu não pensa duas vezes para tomar uma atitude, mesmo a atitude mais drástica, de perder as tábuas da lei com o grande objetivo de salvar aqueles Yehudim. Mesmo aqueles Yehudim, Moshe Rabbeinu estava a fim de salvar a qualquer preço. Isto é a grandeza de Moshe Rabbeinu que a Torá está querendo deixar claro para cada de nós. Moshe Rabbeinu é o pastor fiel de nosso povo. Não somente que Moshe Rabbeinu estava a fim, disposto a se entregar totalmente para proteger nosso povo. Conforme as palavras conhecidas de Moshe Rabbeinu para Hashem, ou perdoe nosso povo, ou me apaga da Torá. Ou me apaga da Torá, ou perdoe o povo de Bnei Israel. Moshe Rabbeinu estava a fim do Messirut Nefesh, de alto sacrifício, até alto sacrifício espiritual, de se excluir da Torá para salvar nosso povo. Mas mais ainda, Moshe Rabbeinu demonstrou, através deste ato de quebrar as tábuas da lei, que vale a pena quebrar as tábuas da lei que ele recebeu das mãos da Kadosh Baruch Hu para proteger mesmo aqueles Yehudim que caíram no pecado de idolatria. Entretanto, apesar que já entendemos que o fato de Moshe Rabbeinu quebrar as tábuas da lei demonstra o grande Avat Israel, o grande amor que Moshe Rabbeinu tinha para nosso povo, disposto até para quebrar as tábuas da lei para nos salvar. Mas ainda temos que responder à pergunta acima mencionada. Por que que a Torá termina justo com este assunto? Que apesar que destaca o grande Avat Israel de Moshe Rabbeinu, o grande amor que Moshe Rabbeinu tinha para nosso povo, quando coloca as Luchot, as tábuas da lei e a Torá no segundo plano? Nós temos uma regra, Hakol Holech Achar Hachitum. É muito importante como se termina, como se sela um assunto. A Torá está se encerrando com um assunto que para o próprio Torá é bitulá shel Torá, anulação da Torá. Algo que aparentemente é um desrespeito para a Torá, com o grande objetivo de mostrar como salvar nosso povo. Mas, afinal das contas, não poderia achar uma outra forma de terminar com um assunto bem mais feliz e positivo? Para entender por que a Torá escolhe justo este assunto para o seu término, está escrito no Taná de Bei Eliyahu: Shnei Dvarim Yesh Ba'olam. Existem dois assuntos no nosso mundo. Existe a Torá e existe o povo de Israel. E não se sabe quem tem procedência. Diz Eliyahu Hanavi: As pessoas normalmente acham que a Torá tem precedência. Mas eu digo que Israel Kadmu, que o povo de Israel, eles têm precedência mesmo sobre a Torá. E todo este assunto merece uma grande explicação. O que que significa não se sabe quem tem precedência, se a Torá ou Bnei Israel, e precisamos de Eliyahu Anavi para ele nos dizer que o Bnei Israel, eles têm precedência mesmo sobre a Torá. Obviamente, o que que é a Torá? A Torá são ordens, dogmas e diretrizes para nosso povo, como é que eles têm que se comportar. A Torá são as leis e a vontade da Kadosh Baruch Hu, de Deus, que cabe a nós executar. Obviamente, que nosso povo tem precedência. Isso está claro no Medrash, quando o Medrash diz que Israel kadma lechol davar, que o Bnei Israel, nosso povo, eles têm precedência sobre todo e qualquer assunto. Porque se os Bnei Israel não iam receber a Torá, não cabe escrever na Torá, manda os Bnei Israel ou ordena os Bnei Israel. Isto significa que antes de mais nada, vem o Bnei Israel e somente após vem a Torá. E obviamente, a questão quem tem precedência não significa a precedência em termos do tempo. Quem vem antes na dimensão do tempo. A grande pergunta aqui é, quem que é a causa e quem que é o efeito? Quem vem antes significa quem tem mais importância. Ou seja, podemos entender que o principal conceito é a Torá. Isto é o grande motivo por qual Deus criou o mundo. É para revelar sua Torá. Obviamente, precisamos de um povo do Bnei Israel para eles executar e revelar e demonstrar a grandeza da Torá. E qual que é a grandeza do nosso povo? Que através deles, eles cumprem, executam e revelam o conceito Torá. Diz Eliyahu Anavi, nada feito. Ani Omer, eu digo o seguinte. Importante, mais importante, é o povo do Bnei Israel. Israel Kadmu. Israel precede qualquer assunto, mesmo assunto da Torá. E a grandeza da Torá é para revelar a grandeza do Bnei Israel. E agora podemos entender melhor o que Moshe Rabbeinu quis declarar através do ato dele quebrar as tábuas da lei. Com toda a grandeza que existe na Torá, com toda a grandeza que existe nas tábuas da lei, que representa a Torá, tábuas da lei que Moshe Rabbeinu recebeu das próprias mãos de Deus. Por mais que elas eram queridas para Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu não hesita, nem sequer para um instante, para quebrá-las diante de todos, para mostrar o valor do Yehudi. Sendo que os Bnei Israel correram o perigo de ser castigado por causa do pecado do bezerro de ouro, e Moshe Rabbeinu viu que a única maneira que tem para salvar nosso povo é através de quebrar as tábuas da lei, Moshe Rabbeinu não pensa duas vezes. Ele quebra as tábuas da lei para salvar nosso povo e demonstra que a grandeza da Torá é para destacar a importância de nosso povo. A própria Torá exige que se destaque que devemos salvar nosso povo apesar dos grandes custos. Não tem custo grande ou suficiente se não para salvar o Bnei Israel. E isto é não somente a grandeza do Moshe Rabbeinu, como se torna também a grandeza da própria Torá. Quando terminamos a Torá, percebemos e chegamos na conclusão que o objetivo e a grandeza da Torá é Israel Kadmu, que Israel tem o máximo de importância e tudo é subordinado e subjugado a Bnei Israel. Chegamos na conclusão que a própria Torá nos indica que o Bnei Israel é a prioridade da própria Torá. A leitura do Vezot HaBrachá sempre é no Simchat Torá. E Simchat Torá também tem duas explicações. Simchat Torá, que os Bnei Israel, eles são alegres por causa da Torá, sendo que eles terminaram a Torá. Isto causa uma Simchá em nosso povo. E há uma segunda explicação, Simchat Torá, que a própria Torá está alegre no dia do Simchat Torá. Os Bnei Israel, eles que causam alegria na própria Torá. De tal forma que encontramos no Likutei Torá, que é um livro conhecido do Baal HaTanya, o autor do Tanya, que Israel, de uma forma, de uma analogia, eles são considerados o noivo e a Torá é considerada a noiva. De tal forma que os Bnei Israel, eles são aqueles que influenciam a própria Torá. Eles causam alegria na própria Torá. Por que que nós temos estes poderes? Por que que nós somos tão fortes que cabe a nós deixar a Torá alegre? É conforme dito anteriormente que Israel Kadmu, que nós temos a precedência. Nós somos o mais importante pela própria Torá. E sendo que no Simchat Torá se revela a grandeza do nosso povo, como que eles antecipam e precedem também a Torá. Por isto, no dia do Simchat Torá, lemos Vezot HaBrachá e terminamos com as grandes palavras Le'enei Kol Israel, que Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas da lei para proteger nosso povo, que através deste ato Moshe Rabbeinu demonstrou para sempre que o objetivo e a grandeza da Torá é para servir e elevar e destacar nosso povo. Tzavet Bnei Israel, Daber Bnei Israel. Fale para nosso povo, ordena nosso povo. Bnei Israel com o máximo de importância. Chazak u Baruch.